Vamos recomeçar os nossos trabalhos. De acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. Cumprimento o doutor Marcel Mascarenhas dos Santos, que é procurador de carreira do Banco Central, e aqui foi arrolado como testemunha da defesa para discutir as questões relativas ao Plano Safra. Todavia, o doutor Marcel, como já leu o presidente no introito de seu chamamento, afirmou ao prestar compromisso que, tendo atuado de forma direta ou indireta na questão relativa ao tema em objeto desse processo, se sente mais confortável na qualidade de informante. Na qualidade de informante. E, portanto, será como informante que será o seu depoimento, como decidiu o nosso presidente. Eu faço, doutor Marcel, a vossa senhoria duas questões e vou passá-las por escrito daqui a instantes, tão logo faço a leitura, para facilitar a resposta de vossa senhoria. Questão número 1. Apenas para contextualização, cito o inciso 3 do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz a seguinte definição para efeitos daquela lei complementar no que se refere à operação de crédito. Abro aspas. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Nos termos da LRF, atrasos reiterados e de valores significativos no pagamento de obrigações da União com instituições financeiras federais poderiam, em tese, ser consideradas operações assemelhadas a operações de crédito? É a primeira pergunta que faço à Vossa Senhoria. A segunda, em 2015, o Tesouro Nacional não realizou pagamentos ao Banco do Brasil tão logo se encerrou cada semestre de apuração das equalizações de taxas de juros do Plano Safra. Diante disso, foi aplicado o índice entre a data da apuração e a data do efetivo pagamento dos valores da equalização. Vossa Senhoria classificaria também em tese tal índice como taxa de juros? Caso contrário, como Vossa Senhoria classificaria esse índice? Agradeço muito as respostas que Vossa Senhoria, como informante, dará a essa comissão e a esse relator em especial. Muito obrigado.
Palavra ao senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 3 minutos.
Eu estou no segundo inscrito, senhor presidente. Estou sendo chamado em caráter de urgência na Comissão de Constituição e Justiça para votar. Pediria a Vossa Excelência se eu poderia ser intercalado na lista para não perder a oportunidade também de formular a pergunta à testemunha.
Quando Vossa Excelência retornar, né?
Sim, senhor presidente.
Pode ir.
Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria de primeiro pontuar que, até por dever de ofício e obediência ao Código de Processo Penal, utilizado como referência para o depoimento das testemunhas e aplicável aqui também ao caso dos informantes, eu devo me ater exatamente às circunstâncias, aos fatos com as quais tive relação, conhecimento ou, no caso mais específico, atuei como advogado público na condição de procurador do Banco Central. Especificamente sobre a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, às situações concretas, o Banco Central não manifestou posição oficial em relação ao assunto, tendo em vista que, após analisar a primeira ocorrência, ainda por ocasião do registro dos passivos da União com a Caixa Econômica referentes a atrasos no repasse de programas sociais, esse parecer examinado especificamente sob a ótica da regulação bancária, parecer 267 de 2014, se não me engano, ele menciona a existência de pareceres vinculantes da Advocacia Geral da União, aprovados pelo então presidente Itamar Franco, excluindo a aplicação da Lei 4595, da Lei 7492, são típicas do sistema financeiro, e remete à questão da legislação fiscal, de responsabilidade fiscal, a uma consulta inicialmente ao Ministério da Fazenda, depois ao envolvimento da Advocacia Geral da União. Ao final, houve um parecer aprovado do consultor geral da União, aprovado pelo então advogado geral da União, que, digamos assim, deu encaminhamento a essa questão. O Banco Central não se manifestou formalmente sobre se o conceito a situação concreta poderia ser enquadrada ou não, em tese ou não, como uma operação de crédito, tá? No âmbito da legislação de responsabilidade fiscal. Então, assim, efetivamente, caberia, digamos, a Advocacia Geral da União, depois o TCU se manifestou a respeito. A partir daqui, seria um juízo de valor eu entrar nessa questão, então eu prefiro não adentrar nessa matéria. Tá? Quanto à segunda questão, né, também a gente não se manifestou formalmente nenhum parecer ou nenhuma petição sobre a cobrança de aplicação desse índice de correção dos montantes apurados a título de equalização. O que genericamente a Procuradoria do Banco Central fez em um outro pronunciamento, né, que não estava associado propriamente ao processo no TCU, era quanto à possibilidade de haver contratos de prestação de serviço sem que isso caracterizasse mútuo, operação de crédito. Mas isso foi uma consulta genérica, sem mencionar especificamente o caso concreto do Plano Safra ou de qualquer outro passivo, né, da União com essas entidades credoras.
Muito obrigado, doutor Márcio. Eu agradeço a gentileza das respostas de Vossa Senhoria, senhor presidente. Estou satisfeito.
Os três primeiros inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou dar a palavra pela ordem a Vossa Excelência. Os três primeiros inscritos: senadora Ana Amélia, senadora Lúcia Vânia e senador José Medeiros, substituindo, pediu para trocar pelo senador Ronaldo Caiado. Pela ordem, senadora Gleice.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria só, em primeiro lugar, fazer uma solicitação à Vossa Excelência, em decorrência da discussão que nós tivemos antes de iniciar a inquirição da testemunha, que a resposta de Vossa Excelência à questão de ordem da senadora Vanessa pudesse se dar por escrito, porque essa foi uma questão de ordem formulada por mim e por ela por escrito. Vossa Excelência tem costumeiramente respondido por escrito quando as questões de ordem são levadas à Vossa Excelência por escrito. Então, eu pediria, porque eu acho que é importante ficar esse registro. Depois também tem uma solicitação que nós queremos encaminhar à Vossa Excelência para que conste nos anais da comissão e fique no processo de matérias jornalísticas que fundamentam o que nós estamos levantando aqui. Mas eu queria pedir pela ordem, essencialmente, senhor presidente, para trazer uma notícia a essa comissão. Quando eu retornei aqui na segunda-feira, eu disse que eu retornava de cabeça erguida, porque muitos me perguntavam se eu retornaria, porque meu marido tinha sido preso. E eu disse naquela ocasião que a prisão tinha sido injusta, inconsequente, ilegal, e que aquilo fazia parte mais de uma armação midiática para constrangê-lo e constranger a nós aqui do que qualquer outra coisa. E eu quero fazer agora de público nessa comissão a leitura da soltura do Paulo Bernardo, que foi concedida agora pelo ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, por configurar flagrante constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus de ofício, determina-se a revogação da prisão preventiva do reclamante. Isso é fundamental para mim, para nós que estamos aqui, porque não tinha base nenhuma para essa prisão acontecer, nenhuma. Quem leu, inclusive, a decisão judicial que se baseou a prisão, não precisava nem ser advogado, via de pronto a fragilidade. Nós nunca aqui nos recusamos a responder nada. Nada. Somos pessoas públicas e respondemos por tudo que fazemos. Agora, nós não podemos admitir que a justiça não seja seguida, que a Constituição não seja respeitada. E eu quero lamentar aqui comentários que foram feitos nessa comissão em relação a esse caso. Infelizmente, nesse país, julga-se primeiro antes de se ter informação.
Passa a palavra, na condição de inscrita, a senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, advogados de defesa e de acusação, eu queria dizer a Vossa Excelência, porque aqui nesta comissão temos ouvido dia sim, dia também, acusações sobre a crueldade das medidas tomadas pelo governo que está no poder. E falo com a tranquilidade de uma senadora que não tem nenhuma relação com o governo. Meu partido fez indicações, não faço parte desse processo político, não o condeno, mas não faço. Ninguém pode indicar qualquer ato meu que tenha interesse pessoal ou partidário meu a não ser defender causas coletivas. E por me sentir aqui, de certa forma, atingida por falar em crueldade, o que seria um ato de crueldade, a redução de certos programas de interesse social, quero dizer que está sendo hoje anunciado, para negar essa narrativa de ataque à pobreza, é que hoje está sendo anunciado um aumento de 12,5% para o Bolsa Família. 12,5% para o Bolsa Família. O aumento dado pela presidente afastada foi de 9%. E esse reajuste de 12,5%, sabe como ele é financiado? Pela arrecadação das fraudes auferidas e conferidas no mesmo programa. Então, veja só, o alcance social. Não basta aplicar recurso público em um grande programa, tem que ver a qualidade desta aplicação desse recurso. Esta é a grande questão e a grande qualidade de um gestor público. Então, está a partir de 1º de julho, passando de 9% para 12,5%. O total será de 2 bilhões e 230 milhões para um total de 2,5 bilhões de reais para o Bolsa Família da atual administração. E mais uma liberação de 700 milhões para a educação, que é outro item aqui tanto reclamado e falado. E também para as linhas de pobreza, passa de R$ 154 para R$ 170,00, e para esse é para a extrema pobreza, e para a pobreza, R$ 77,00 para R$ 85,00. Eu faço essa informação de hoje, que é esse anúncio que passa a vigorar a partir de amanhã, para dizer que há, sim, preocupação com as questões sociais do país, num país que chegou com esta crise a mais de 11 milhões de pessoas desempregadas e vários programas importantes ainda para a juventude estão aí sofrendo um contingenciamento em função da crise que o país atravessa. Então, eu não faço perguntas, porque o doutor Dr. Marcel dos Santos, ele não está como testemunha, ele está como informante. Até imaginei que nessa condição não teria as questões que foram levantadas pelo relator, então dispenso de fazer questionamentos a Vossa Excelência, agradecendo a sua presença nesta comissão processante.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Lúcia Vânia. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, convidado, ao testemunha. Desculpa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de aqui reforçar o que eu já tenho dito. A defesa com a retórica brilhante estruturou uma narrativa com a prevalência de testemunhas de órgãos setoriais e operacionais para falar de controles de procedimentos na elaboração dos decretos, para falar de políticas públicas, enfatizando os resultados obtidos nos programas sociais, sem levar em conta metas orçamentárias e financeiras. Com essa estratégia, ele tangenciou o centro do problema, o impacto das fraudes no resultado primário e na observância da meta vigente. Com essas considerações, eu gostaria de fazer uma única pergunta à testemunha, doutor Manuel.
Marcel.
É do conhecimento público que algumas obrigações da União junto às instituições financeiras federais não foram consideradas no cálculo de resultado primário abaixo da linha. Sabemos que o cálculo pelo critério abaixo da linha é de responsabilidade do Banco Central. Eu perguntaria a Vossa Excelência se essa omissão de não registro dos débitos pelo Banco Central provocou algum impasse, se a própria Secretaria do Tesouro Nacional percebeu isso, se manifestou preocupação, ou se o Banco Central, até então, não atinou para o problema.
palavra com o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 3 minutos.
Muito obrigado, senadora. Eu gostaria de aproveitar para contextualizar um pouco o processo de elaboração das estatísticas fiscais. Na verdade, existe... O Banco Central elabora essas estatísticas, na verdade, bem antes até mesmo da LRF, desde 1991, atendendo diretrizes internacionais, recomendações internacionais, para municiar a autoridade monetária, no caso o Banco Central, quanto o impacto do setor público na demanda agregada. Um outro colega do Departamento Econômico também vai comparecer à sessão, poderá até trazer mais detalhes, mas isso estava nas petições jurídicas, eu posso falar com certa tranquilidade. Tá. Nessa lógica de consolidação e publicação de estatísticas fiscais, há uma série de critérios, né, elegíveis para que se eleja um determinado passivo ou um determinado ativo para ingressar, ser registrado nas estatísticas fiscais. Existe um manual de estatística do Banco Central, que foi elaborado a pedido do TCU, elaborado pelo próprio Banco Central, e dentre os critérios eu poderia citar a questão da abrangência. A gente tem que verificar que é uma relação do setor público não financeiro com o setor financeiro. Há uma necessidade de critério de caixa para contabilização, para registro nessas estatísticas. Há uma questão ligada a procedimentos operacionais. Se a instituição não é financeira, o Banco Central não tem poder requisitório, não consegue avaliar a qualidade desses dados. Uma série de fatores, né, que, digamos assim, norteiam a compilação, que é feita exclusivamente por técnicos do Banco Central, sem gerência política. Na verdade, há um processo, há um departamento específico, exclusivo com servidores de carreira, para tratar dessa compilação. Quando o Departamento de Supervisão do Banco Central identificou alguns passivos no balanço de bancos, e aí eu falo especificamente da Caixa Econômica, questão dos programas sociais, houve a avaliação técnica de que tais passivos se enquadrariam dentro dos critérios especificados no manual de estatística, e aí passou a contar isso de imediato, antes mesmo até do início da auditoria no TCU. Isso se deu em agosto e setembro de 2014. Quanto aos demais passivos que foram sendo identificados pelo TCU durante a auditoria, a avaliação técnica do Banco Central era de que eles não estavam perfeitamente enquadrados nos critérios, assim como existiam outros passivos que também não eram enquadrados e não estavam, não eram objeto de auditoria e não eram incluídos. Tá? Com o trabalho de auditoria, houve a primeira determinação para que se fizesse a inclusão, houve o recurso, esse recurso teve o efeito suspensivo, a decisão final quanto ao enquadramento ou não. Havia divergência de interpretação. O TCU entende uma coisa, o Banco Central entende outra. A decisão final só ocorreu em dezembro de 2015. Né? E essa determinação foi prospectiva. Diz, olha, a partir de agora, registre. Nós fizemos isso imediatamente em janeiro de 2016, com os dados de dezembro de 2015 e um quadro específico com todo o histórico desde 2001. Né? O que havia era uma interpretação técnica divergente entre TCU e Banco Central, e a gente acreditava, como ainda acredita, que a nossa avaliação estava correta, mas agora existe uma decisão do TCU e a gente não está discutindo isso, está simplesmente cumprindo. Era isso.
Hoje,
2 minutos, senadora Lúcia Vânia.
Vossa Senhoria, hoje, após essa observação do Tribunal de Contas, entende que houve um impacto no resultado primário? A omissão do Banco Central?
O colega do Departamento Econômico poderá
até... O senhor Mascarenhas, na condição de informante, 2 minutos.
Desculpa, senhor presidente. O colega do Departamento Econômico poderá até trazer mais detalhes sobre isso. O fato é que o Banco Central publicou, a pedido do TCU, um quadro paralelo que não é uma republicação das estatísticas, mas é um quadro de como teria sido a estatística se o critério, o entendimento do TCU tivesse sido adotado desde 2009 ou desde 2001. Então, existe essa tabela paralela e há lá a possibilidade de comparação. Né? Em alguns aspectos, há sim diferenças entre o resultado divulgado e o resultado, digamos assim, com esse novo ajuste determinado pelo TCU. Tá? Mas para efeito de validade da estatística, a estatística que já foi publicada pelo Banco Central, ela não foi anulada pelo TCU. O TCU preservou todas as estatísticas que já tinham sido publicadas pelo Banco Central. Apenas pediu para efeito de comparação, de estudo, né, e de avaliação das medidas que entender da competência dele, TCU, ou da competência do Congresso na qualidade de, né, fiscal das contas de governo, avaliar qual era a relevância disso. Tá? Então, isso está no site do Banco Central, está publicado, né? É possível fazer essas comparações, né? Só não posso, digamos, dizer, entrar num detalhamento muito grande, porque a minha expertise é mais jurídica do que econômica. Mas eu posso assegurar, do ponto de vista jurídico, que a decisão do TCU de dezembro de 2015 manteve todas as estatísticas publicadas pelo Banco Central até novembro de 2015. A alteração feita em dezembro foi para passar a incluir esses ativos, fizemos. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, hoje saiu o resultado, né, referente a maio, né? E quanto ao estoque, digamos, ao fluxo antigo, isso está divulgado lá para efeito de comparação.
Um minuto, senadora Lúcia Vânia.
Satisfeito, senhor presidente, agradeço a vossa senhoria.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador José Medeiros. 3 minutos.